Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Respostas de Jesus à pergunta que lhe fizeram os discípulos acerca do seu advento e do fim do mundo, bem como sobre os sinais prenunciadores de uma e outra coisa. Guerras, sedições, pestes, fomes, falsos profetas, afrouxamento da caridade, perseguições, assistência do Espírito Santo, língua e sabedoria dadas por Deus, paciência, perseverança. Mateus. Tendo saído do templo, Jesus se ia embora, quando dele se aproximaram os discípulos para lhe fazerem notar as edificações do templo. Disse-lhes ele então: Estais vendo tudo isto? Em verdade, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos o cercaram e assim lhe falaram em segredo: Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane, pois que muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. A vez de ouvir falar de guerras e rumores de guerra, vede bem, não vos turbeis, porquanto é necessário que assim aconteça. Mas não será ainda o fim, pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá pestes, fomes e terremotos em diversos lugares. Todas estas coisas, porém, são apenas o princípio das dores. Sereis então entregues à tribulação e vos matarão. Todas as nações vos odiarão por causa do meu nome. Ao mesmo tempo, muitos se hão de escandalizar e se trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Muitos falsos profetas se levantarão e seduzirão a muitos. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Aquele, entretanto, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo o orbe para dar testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Marcos. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que edifícios! Respondeu-lhe Jesus: Vês todos estes grandes edifícios? Serão de tal modo destruídos que não ficará pedra sobre pedra. E como tivesse ido sentar-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André o interpelaram em particular desta forma: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal que estão prestes a cumprir-se. Entrou então Jesus a lhes dizer: Vede que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá por diversos lugares, terremotos e fomes. Estas coisas serão apenas o começo das dores. Estai atentos, pois vos hão de entregar aos concílios e de açoitar nas sinagogas. Haveis de comparecer perante os reis e governadores por minha causa, para lhes dar testemunho de mim. Mas é preciso que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não premediteis o que haveis de dizer. Dizei o que vos for inspirado no momento mesmo. Porquanto não sois vós quem fala, e sim o Espírito Santo. Então, o irmão entregará seu irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e lhes darão a morte. Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas. Como alguns lhe falassem do templo, referindo-se às belas pedras e aos magníficos donativos que o adornavam, que o ornavam, disse Jesus: tempo virá em que isto que vedes será de tal modo destruído que não ficará pedra sobre pedra. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando sucederá isso e qual o sinal de que essas coisas vão começar a cumprir-se? Ele respondeu: vede que não vos deixes enganar, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e esse tempo se aproxima. Guardai-vos de os seguir. Quando ouvirdes falar de guerras e sedições, não vos assusteis, porquanto cumpre que primeiro tais coisas sucedam, mas o fim não virá logo. E acrescentou: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, pestes e fomes em diversos lugares. Aparecerão coisas espantosas e no céu grandes prodígios. Antes, porém, de tudo isso, prender-vos-ão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e metendo-vos nas prisões, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Servirá isso para dardes testemunho da verdade. Gravai nos vossos corações que não tendes que premeditar do como respondereis, pois que vos darei uma boca e uma sabedoria a que os vossos inimigos não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregues mesmo pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e a alguns de vós morte será dada. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas nenhum só cabelo das vossas cabeças se perderá. Pela vossa paciência, possuireis vossas almas. As palavras ditas por Jesus, respondendo a esta pergunta dos discípulos: Mestre, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Tiveram por escopo manter os povos sempre alerta, a pressentirem os acontecimentos que teriam de ocorrer na marcha ordinária dos séculos. Tiveram por fim pôr em guarda, não os apóstolos diretamente, mas as gerações que se haviam de suceder. Eram alegóricas, no sentido de que, pela letra, apresentavam aqueles sucessos como um encaminhamento para o fim do planeta, ao passo que, segundo o Espírito, em verdade, aludiam a fases de progresso, de depuração, de transformação da Terra e da humanidade, e a vinda do mesmo Jesus em todo o seu fulgor espírita ao vosso mundo então purificado, como visível soberano de seus habitantes igualmente purificados. Tudo era apropriado aos tempos e às necessidades da época. O mesmo se dá com relação à época em que viveis. A verdade está no que se vos diz, mas em certos casos não o está completa. Nem tudo se vos revelou ainda, pois que ainda não estáis suficientemente amadurecidos. As revelações correspondem sempre às necessidades do momento e preparam os tempos vindouros. O homem repele isto porque o seu orgulho lhe diz que ele se acha apto a compreender tudo e com forças para tudo receber. Não quer admitir que apenas saiu da infância e que só pouco a pouco, depois que haja aberto mão de todas as frivolidades, o véu irá sendo gradativamente levantado para lhe deixar ver progressivamente a verdade. Estas palavras, vede que ninguém vos engane, pois que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, se referiam no pensamento de Jesus àquela época e ao futuro. Aplicam-se aos tempos atuais e aos que hão de vir. Aplicam-se aos que delas fazem uma arma, aos que tomam a si o encargo de conduzir os povos ao Senhor e que os encaminham por falsas veredas. Tranquilizem-se os homens. Aquele que lhes foi enviado, que se lhes manifestou com um corpo humano aparente, não os abandonou. Ninguém dirá, eu sou aquele que por vós cumpre o sacrifício do Gólgota. Haverá Cristos, já os tem havido, no sentido próprio dessa palavra, aqui alegoricamente empregada por Cristos, deveis entender, espíritos enviados ao vosso planeta, em missão relativamente superior. Já os houve, pois que espíritos relativamente superiores em missão eram todos os que desde a mais remota antiguidade que possais alcançar impeliram a humanidade à realização de um progresso, todos os que se elevaram acima das massas e as dominaram pelas suas virtudes, pelo seu saber, pelo seu gênio, qualquer que tenha sido para com eles a ingratidão dos homens. A superioridade desses missionários, porém, era sempre relativa ao centro onde encarnavam. Cristos haverá, e os que como tais vierem terão grandes poderes, grande autoridade, mas nenhum se inculcará como sendo o Messias, Cristo de Deus, vosso protetor, governador e mestre. Reconhecê-los-eis, ó homens, vendo-os a exemplo de Jesus, elevar-se acima das massas pela prática da humildade, da renúncia de si mesmos, do devotamento, da caridade e do amor, e pregar, pelo exemplo, a solidariedade e a fraternidade entre todos, abrindo, alargando para a humanidade a estrada do progresso físico, moral e intelectual. O Salvador do mundo executa a sua obra. Aproxima-se o tempo, disse ele, em que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Vede bem, guardai-vos de segui-los. Estas suas palavras aludiam aos tempos que se seguiriam e a todos os que, declarando-se munidos de plenos poderes outorgados pelo Senhor, desviam e ainda desviarão os servos de Deus do caminho que a ele conduz. Desconfiai desses cristos hipócritas, desses falsos profetas que impõem aos homens leis mentirosas que os afastam do culto espiritual para os mergulhar nos abusos da matéria, que se obstinam em manter o reinado da letra que mata contra o advento do espírito que vivifica. Desses é que o homem precisa afastar-se. A esses é que não deve seguir, porquanto, do contrário, será por eles levado ao caminho da perdição, caminho que não tem termo e cujo percurso lhe será preciso recomeçar constantemente, até que encontre a estrada reta e segura, conducente ao átrio do templo eterno, que não pode ser destruído. Haverá, disse Jesus, guerras, rumores de guerras, sedições. Ver-se-ão povos levantar-se contra povos, reinos contra reinos. Haverá, em diversos lugares, pestes, fomes, terremotos. Não foi sempre assim? E não o é ainda agora? Coisas espantosas aparecerão. As coisas espantosas que Jesus tinha em mente e as que suas épocas, em que as suas palavras aludiam, são as abominações que aquela época os homens praticavam e as que praticariam no futuro. A história não vos fornece disso muitos exemplos? Estas palavras eram mediunicamente ditadas no mês de agosto de 1863. Grandes prodígios aparecerão no céu. Em se atentando no espírito e no objetivo dessas palavras, resulta que Jesus não falava de sinais materiais. Uma falsa interpretação do que ele disse é que deu lugar a que se considerassem as resoluções de certos planetas como anúncio do fim do mundo. Os prodígios que se haviam e se hão de ver no céu são as influências sob que vos achareis, como vos tendes achado muitas vezes, influências opostas que serviriam, servem e servirão para desenvolver o raciocínio e o livre-arbítrio e para pôr o espírito em condições de, no futuro, discernir melhor. Tal é a explicação geral. Não concluais, porém, daí que nenhum sinais materiais, como efeitos mediúnicos de ordem física, devessem produzir-se no céu. Jesus predisse a ruína de Jerusalém. Conforme a história vos transmitiu, durante um ano inteiro foi visto sobre aquela cidade um cometa que aparentava a forma de uma espada, ao mesmo tempo que em toda a província, antes do nascer do sol, se viam atravessando as nuvens carros cheios de guerreiros. O cometa, para os homens, tinha a forma de espada. Os cometas, como sabeis, sempre afetam mais ou menos essa conformação, terminando em ponta, para os que observam da Terra. Essa forma alongada é que deu origem à crença de que a configuração daquele a que nos referimos era de uma espada. A aparição de cometas é frequente. Sempre os houve mais ou menos visíveis para os homens. Quanto aos carros cheios de guerreiros atravessando as nuvens, o que havia nesse caso eram manifestações espíritas, efeitos de mediunidade naqueles que as viam. Essas manifestações tinham por fim abalar os espíritos encarnados, despertando-lhes a atenção. Assim como são frequentes os cometas, também as visões mediúnicas se produzem frequentemente entre vós. Não vos turbeis, disse Jesus, porquanto é necessário que assim aconteça. Mas não será ainda o fim, será apenas o começo das dores. Tudo aquilo que não aconteceu e não acontecerá ainda, não foi necessário e não o é ainda agora, dadas a inferioridade física do vosso planeta, a inferioridade moral e intelectual da humanidade terrena? Todas aquelas coisas não são ainda necessárias para que chegue o fim, pela execução das leis imutáveis do progresso, do desenvolvimento, da transformação, tanto planetária como da humanidade, e de tudo o que vive sobre a Terra, o que tudo, segundo a sabedoria infinita do Criador, provém do infinitamente pequeno e atinge o infinitamente grande? São alegóricas todas as palavras do Mestre constantes destes versículos. Marcos 9:13 Mateus 9:13, Lucas 12:17. Isto é, nenhuma delas se aplica taxativamente e exclusivamente aos apóstolos. Não lhes disse Jesus que eles veriam aquelas coisas, o seu advento e o fim do mundo, e que a geração a que pertenciam não passaria sem que tais coisas tivessem acontecido? Por aqui se evidencia que a ideia da reencarnação dominava o pensamento do Mestre. Ora, suas palavras não passarão. Assim, a geração de espíritos a quem ele anunciava, aqueles sucessos, vê-los-ão realizar-se. Ao aproximar-se o termo da sua missão terrena, Jesus repete a seus apóstolos as instruções e advertências que lhes dera ao começá-la. Tem cabida aqui as explicações que a tal respeito já recebestes? No número 139. Não precisamos reproduzi-las? Reportai-vos a elas. Ele, em mente, aludia às perseguições a que se veriam sujeitos os que se afastassem dos caminhos forçados, isto é, dos falsos caminhos que lhe seriam impostos. E não sois testemunhas das perseguições que, desde o tempo dos apóstolos até hoje, se desencadearam contra todos os que hão procurado descobrir a verdade, sentindo que esta não era tal como queriam que eles a aceitassem? Aludia também às perseguições religiosas que ainda se praticam em muitas partes, embora para vós já tenham deixado de existir, e que estão na iminência de recomeçar, mesmo entre os povos mais civilizados. É questão apenas de ocasião. O menor pretexto servirá para desencadear paixões, por enquanto adormecidas. Não vos predizemos guerras religiosas como as que já houve. Referimos-nos a vinganças particulares, a perseguições disfarçadas. Exercê-las-ão os que, sentindo abalado o pedestal que para si construíram, se atiram contra todos os que sejam suspeitados de querer derribá-lo. Mateus, versículos 11 e 12. Muitos falsos profetas se levantarão, disse Jesus, e seduzirão a muitos. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Alusão a todos os doutores da lei que surgiriam, desfigurando-lhe os ensinos, falseando-lhe as palavras, para lhes dar uma interpretação contrária à lei de Deus. Porém, mais conforme às suas necessidades, os seus interesses pessoais e as suas ambições. A maioria se transviou, acompanhando esses falsos profetas, e se afastou da senda que deverão trilhar. A minoria, os que procuram manter-se nas sendas do amor e da caridade, sem pagar o tributo de submissão àqueles falsos profetas, foram e ainda são infamados, repelidos por eles e seus discípulos manietados pelas cadeias que lhes impõem. Mas, disse também Jesus, nenhum só cabelo das vossas cabeças se perderá. Lucas, versículo 18. Qualquer que seja a sorte da matéria, o Espírito triunfará. Pela vossa paciência, possuireis vossas almas. Lucas, versículo 19. Pela vossa paciência, sereis senhores de vós mesmos, e não cometereis nenhum ato, nem direis palavra alguma que vos possam prejudicar o adiantamento do Espírito. Mateus 14, Marcos 10. E este evangelho do reino será pregado por todo o orbe para dar testemunho a todas as nações. As verdades que Jesus ensinou se disseminarão. A fé em Deus, o amor e a caridade hão de envolver o mundo. Bem vedes por aí quão distantes estais no momento predito pelo Mestre. Entretanto, o Espiritismo foi dado ao mundo para fazer chegar mais depressa esse momento, impelindo os homens, sejam eles quais forem, seja qual for o culto a que obedeçam, a receber a boa nova, a ouvir com alegria a pregação do Evangelho, da paz e do amor. Então, virá o fim. virá o fim, porque praticando sinceramente todos os homens a lei do amor, trabalhando com ardor em comum pelo progresso de todos e de cada um, o espírito se desligará mais prontamente da matéria, que por sua vez mudará de natureza, acompanhando a marcha ascensional do espírito. Graças a Deus.